Pai, muito obrigado pelo teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade. Nós queremos mesmo assentar nosso coração na tua presença. Como Maria, fazer sossegar nossa alma, ouvir a tua voz e sermos ensinados do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, queremos ser ministrados pelo teu Espírito, segundo a tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade renovada, tua misericórdia renovada na nossa vida, Deus. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pai bendito, que o Espírito de toda a consolação esteja agora sobre cada um, mentes e corações, o bálsamo, o refrigério da tua presença, conforme a tua palavra, seja sobre todos hoje em todo lugar. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Nessa reflexão a gente está compartilhando aí, né, sobre o que significa esse batismo, né? O João disse: após mim vem aquele que batizará com Espírito Santo e com fogo. E a gente quer discernir isso. Hoje eu vou deixar os comentários rodando aqui, viu, amado, para poder ir monitorando aí se todo mundo está acompanhando bem, se a gente está conseguindo chegar bem, o sinal está bem, tá bom? Então vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, e meditar, entender um pouco mais do que significa esse batismo, né? A gente compartilhou que esse batismo é o batismo de uma nova consciência, né? De um novo entendimento, de entrar numa nova dimensão, é um batismo de submissão, um batismo de autoridade, um batismo de reconciliação. Então João batizava o arrependimento, a tristeza, né, de saber que a nossa vida, os pecados que a gente cometeu, os erros que a gente cometeu, mas agora Cristo vem e nos batiza com uma consciência, né, uma revelação. Não é simplesmente mais a tristeza daquilo que a gente cometeu de errado, de pecado, mas é a perspectiva, o discernimento, a revelação daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então é um batismo de luz, de revelação, né, de entendimento, de clareza a respeito de qual é de fato o propósito. Não seria suficiente para nós saber que há um certo e um errado, se a gente não souber qual é a direção, o que que de fato a nossa vida representa e para onde ela deve apontar. Então diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pedro, lá na sua mensagem no dia do Pentecoste, lá, né, e que foi nesse dia do Pentecoste que Deus estabeleceu para derramar o seu Espírito, e diz: olha, está acontecendo aqui a promessa lá que Deus fez em Joel. Então o profeta Joel já tinha anunciado, né? Deus dizia: vai vir o tempo em que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Há um derramar. Mas agora Jesus está dizendo que, apesar de ter sido derramado sobre toda a carne, nem todos podem conhecê-lo, porque ele é uma dispensação concedida. É o tempo do derramar. Nós estamos vivendo esse tempo em que o Espírito Santo está sendo derramado, e a palavra de Deus diz que é como uma chuva que cai, mas ela cai sobre justos e injustos. Então a questão não é a gente continuar pedindo que Deus derrame o Espírito está sendo derramado, o Espírito foi derramado, a bênção de Deus está sobre todos. Mas a questão é onde é que ela encontra lugar. Quem é que o recebe? Quem é que se submete à sua orientação? Muitas pessoas estão pedindo a presença do Espírito, Mas não como quem quer seguir a sua orientação, mas como quem pensa que o Espírito Santo vai lhe conceder um poder extraordinário para ele fazer o que ele quer, ou o que ele acha que deve ser feito. Então, muitas vezes, a gente está pensando que o Espírito Santo vem conferir poder àquilo que a gente quer fazer ou pensa que precisa fazer. Sendo que o Espírito Santo é que nos batiza com autoridade para fazer aquilo que nós fomos destinados a fazer. Então, o Espírito é para nos ensinar a respeito de qual é o nosso destino, e não para nos capacitar a fazer aquilo que é o nosso interesse. Então, o Espírito Santo não é um incremento de poder para eu fazer o que eu quero. O Espírito Santo não é o poder que está me faltando para eu fazer o que eu quero. O Espírito Santo é o conhecimento que vai me revelar aquilo que eu fui levantado para ser. Então, o Espírito Santo opera na identidade, no propósito, e não na competência. Se eu entender qual é o propósito, e se eu for orientado, as competências já foram concedidas. Deus já nos capacitou, Ele já nos abençoou. Então diz aqui, olha, eu rogarei e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês, Ele habita convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vocês me vereis, porque eu vivo, vocês viverão. Naquele dia conhecerão que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E aí ele segue dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu os amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai morará, e viveremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Deixo-lhe a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Jesus está dizendo é que há uma grande diferença entre aqueles que desejam a Deus e aqueles que amam a Cristo. Qualquer um pode desejar a Deus, e às vezes eu estou vivendo a vida como quem deseja Deus, como quem deseja o seu poder, como quem deseja a sua bênção. Às vezes eu estou vivendo como quem apenas precisa de Deus, como quem o deseja, porque Deus pode me dar aquilo que eu entendo que eu preciso para ser quem eu gostaria. Mas o que Cristo nos deu no Espírito Santo foi a possibilidade de termos a revelação de quem nós fomos feitos para ser. Então, amar a Deus é nos submetermos ao seu propósito e não desejá-lo de todo o nosso interesse. Ele diz: então aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Aquele que me ama, guarda a minha instrução. Então o Flávio está perguntando aqui: o que que significa apagar o Espírito? É isso, significa sufocar. Então há um testemunho, há uma vontade, há um mover. O Espírito quer uma coisa, mas a nossa carne quer outra coisa. Às vezes eu estou pensando que o Espírito Santo vem dar poder ao que a minha carne deseja, vem viabilizar o que a minha carne deseja. Não, o Espírito Santo vem para nos dar força e condição e autoridade para resistir ao desejo da minha carne, para que eu possa cumprir o propósito do Espírito. Por isso que ele está dizendo que é uma relação, amor é uma relação de submissão à vontade de Deus. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras, o Espírito virá, faremos nele morada, e esse Espírito será o Consolador. Ele me consola. Ele me consola, inclusive, a respeito daquilo que a minha carne será insatisfeita. Então, muitas vezes, o Espírito Santo está me consolando, porque ele está me ajudando a não satisfazer os interesses da minha carne para que eu possa cumprir o propósito do Espírito. Então, é uma obra de consolação, como o Espírito consolou a Jesus no momento da sua agonia, no momento da sua angústia. No momento da sua angústia, a carne de Jesus está lá. Ele é um homem, ele veio em natureza humana. E a carne humana, ela tem esse desejo de ser protegida, de ser salva. Tanto é que quando Pedro ofereceu para Jesus a possibilidade da salvação, ele disse: isso não vai te acontecer, nós vamos rogar ao Pai aqui e ele vai te proteger de algum mal. E Jesus diz: arreda de mim, Satanás. Arreda de mim, Satanás, porque Jesus está entendendo ali que aquela não é uma voz que vem do Espírito, aquela é uma voz que quer alimentar a sua carne, dizer para a sua carne que ela está certa em querer se salvar. E o Espírito Santo vem como bálsamo consolador no momento da sua angústia. O Espírito Santo ministra o nosso coração e diz: bom, mas foi para essa hora que eu vim? Então, Pai, faça-se na minha vida a tua vontade. Glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Para que eu resista, para que eu seja consolado em contrariar o meu desejo natural de salvação e seja submisso à vontade espiritual de cumprir o meu propósito. Então, o Espírito Santo não é um incremento de poder que está me faltando para eu fazer o que eu quero ou o que eu desejo. O Espírito Santo não é um incremento de poder para que eu realize os meus interesses. Como muita gente está pensando: bom, se eu me dedicar muito, se eu me esforçar muito, se eu for convincente, Deus vai mandar o Espírito Santo, e com o poder do Espírito Santo, eu vou poder coisas que ninguém mais pode, e eu vou poder ter o que ninguém mais tem, eu vou poder desfrutar o que ninguém mais desfruta. Então, muita gente está pensando que esse sentido, né, de uma vida de cristão próspero é que o Espírito Santo vai me dar a dica, ele vai me dar o segredo para que eu tenha o que ninguém mais tem, para que eu acesse o que ninguém mais acesse e para que eu desfrute o que ninguém mais desfrute. Não, amados. O Espírito Santo vai me consolar, vai me orientar, vai me sustentar, vai me colocar em perfeita comunhão com o Pai, para que no momento em que eu pensar em defender meu próprio interesse, o Espírito Santo vai revelar qual é o propósito de Deus para que eu possa cumpri-lo integralmente e não retroceda qualquer que seja o sacrifício necessário a ser feito para que esse propósito se cumpra. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. E muitas vezes, para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, eu não serei contemplado no meu interesse, pelo contrário, para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida ou através da minha vida, eu vou ter que justamente sacrificar alguns dos meus interesses, ir para a cruz e fazer mortificar a minha carne, sacrificar aquilo que seria o meu interesse, o meu desejo, para que finalmente a vontade de Deus se cumpra. Então foi para essa hora que eu vim. Senhor, consola o meu coração e me instrui, me sustenta, me orienta, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti, e esse Espírito Santo nos ensinará a respeito de todas as coisas. Nós vamos saber exatamente o que deve ser sacrificado, nós vamos saber exatamente o que deve ser feito, e nós não vamos duvidar no momento chave em que nossas vidas se apresentarão como instrumento de manifestação e revelação da vontade eterna do Pai. Amém? Um forte abraço, uma alegria poder estar aqui, mas um forte abraço para todos, fica na paz, continue meditando, vamos continuar meditando nesse texto aqui, que é desafiador, e a gente vai continuar nessa reflexão até sexta-feira, se Deus quiser. Forte abraço a todos, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.